12h20, atenção, o assunto agora é reforma da Previdência. A intenção do programa em convidar um bacharel em Direito, doutor Ulisses, filho do nosso amigo, querido ex-vereador Eliezer Ribeiro de Santana Lero, para vir aqui ao programa, doutor Ulisses, para trazer os pontos principais. Por quê? Porque a reforma da Previdência é um assunto extenso, grande, e por mais que a gente tivesse aqui um programa de 4 horas, eu não sei se nós conseguiríamos trazer todos os pontos polêmicos ou não para esclarecimento. Mas, pelo menos os principais, a gente vai colocar à parte aqui. Uma coisa já me chama a atenção, inclusive fora do ar, já conversando com o doutor Ulisses, e que a gente vai ter informações a partir desse momento sobre a reforma da Previdência, que é um assunto atual, é um assunto, como diz no termo mais popular, está na moda e requer uma grande importância, principalmente da captação do entendimento de todos nós. Primeiro, para saber se é vantajoso ou não. Segundo, para estar por dentro do assunto, a questão, eu falava agora que de cada 100 brasileiros, pelo menos 51 dizem que não concordam com a reforma da Previdência. Ontem mesmo, a reforma é debate em todos os assuntos. E num grupo de amigos ontem, doutor Ulisses, nós conversávamos e a maior parte das pessoas dizia que a reforma da Previdência é mais vantajosa para quem mais recebe, é prejudicial para quem menos recebe. São dúvidas que a gente vai tentar tirar aqui. Não é isso? A reforma está em processo para ser mais popular, andamento, não é? Lá em Brasília, já deram parecer favorável através do relator na CCJ. Enfim, há quem diga que com a reforma da Previdência fica difícil manter aqueles 25% de adicional. Muita coisa a imprensa coloca por interesse, a favor ou contra. Tem imprensa que é ligada à questão partidária e começa a ser a favor ou contra só por questões políticas. Não é a nossa intenção. Vamos trazer informações para deixar você mais bem informado. Eu, antes de cumprimentar o doutor Ulisses, eu me recordo que no dia que foi apresentada a reforma no Congresso, no outro dia eu li aqui os principais pontos. Pelo menos deu para entender alguma coisa. De lá para cá, não sei se o pessoal já esqueceu. Para a gente trazer mais dados, inclusive atualizados, vamos aqui ter informações. Quero cumprimentar e já antecipadamente agradecer ao doutor Ulisses, que destinou parte do seu tempo a se preparar ainda mais e vim aqui ao programa Tropical Notícias para colaborar com o programa e principalmente com as pessoas. Obrigado, doutor Ulisses. Muito boa tarde. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Edelson Freitas, e boa tarde aos ouvintes da FM Tropical.
Muito bem. É um assunto complexo, complicado.
Isso.
Mas vamos tentar passar algumas informações esclarecedoras, né?
Então, Edelson, é um assunto muito amplo, muito complexo.
Isso.
E, assim, eu tentei ao máximo resumir, né? Tentei ao máximo ser sucinto e para a gente tentar usar uma linguagem mais simples para que as pessoas que estejam em casa consigam entender.
4 horas seriam poucas, né?
Não daria. O ministro Paulo Guedes foi ao Congresso, né? Sim. E em 7 horas ele não conseguiu esclarecer a reforma.
Pois é, imagine nós.
Como eu não sou um especialista em economia, eu vou abordar aqui o aspecto jurídico.
Isso.
Da reforma da Previdência.
Fique à vontade, vamos trazer os tópicos e, claro, alguns comentários para a gente passar as informações e fazer com que as pessoas entendam ainda mais a reforma da Previdência, doutor Ulisses.
Então, Edelson,
primeiro ponto.
Eu fiz algumas indagações aqui para a gente, que são as indagações que eu mais vejo.
Sim.
A população no dia a dia, né, as pessoas indagando a gente, perguntando. E uma dessas indagações é: a reforma é necessária?
Eu respondi aqui essa semana, eu mesmo fiz a pergunta, eu mesmo respondi. Que 95% estou convencido, 95%, mas 100% ainda não. E aí, doutor Ulisses?
Então vamos lá. Eu anotei alguns pontos aqui para a gente comentar. E alguns dados aqui, inclusive dados do IBGE.
Certo.
Para a gente poder
analisar, né?
Analisar aqui. E não dizendo que eu estou totalmente favorável à reforma, mas em sua maioria das propostas da reforma, eu estou favorável. Então vamos lá, alguns pontos aqui.
Certo.
Primeiro ponto que eu anotei, nós estamos com uma arrecadação hoje que não dá para pagar os benefícios atuais da Previdência Social. Então o governo está tendo um déficit da Previdência atualmente, esses dados são de 2019, de isso baseado na proposta de orçamento que foi enviada agora em 2018 para o orçamento de 2019.
Certo.
Que esse déficit estaria em 308 bilhões.
Certo.
Déficit da Previdência. E para se ter uma ideia...
São dados atuais? Pelos dados aí colocados, doutor Ulisses, então dentro de 20 anos... Nesse patamar, o que seria da nossa Previdência?
Então, o que acontece? Esse déficit, ele cresce a cada ano.
A cada ano.
Se eu não estiver enganado, em 2017, o déficit foi de 280 bilhões.
Em 2019?
No orçamento de 2017 para 2018.
Certo.
De 2018 para 2019, esse déficit chegou a 308 bilhões.
Ou seja, continua crescendo.
Então, ele só aumenta. E um outro... fato interessante aí desses pontos que eu anotei aqui é que na proposta de orçamento enviada para o Congresso agora em 2018 para 2019, foi orçado um gasto 3 vezes maior para a Previdência do que para a saúde, educação e segurança pública juntas.
Certo.
Então eu trouxe aqui só para a gente ter uma ideia
de
quanto seria esses gastos.
Por exemplo, algumas pessoas até falam. O senhor está falando sobre a reforma da Previdência no tocante à questão de ser necessário ou não. Por exemplo, há quem diga, eu sou uma das pessoas que falo, de que, por exemplo, a reforma tributária se faz necessária mais urgente que a Previdência. Posso estar equivocado, errado. Não é isso? Mas, na sua concepção, se faz necessário mesmo a reforma da Previdência?
Então, a reforma tributária, ela é necessária e ela vai ter que ocorrer. Né? Porque a proposta desse governo, por ser um governo liberal, é que ela diminua os impostos sobre a renda né, para que possa ser feita essa reforma na Previdência. Porque, como eu vou mostrar aqui, ao longo da nossa conversa aqui, por exemplo... A alíquota de quem ganha mais, de contribuição da Previdência, de quem ganha mais, ela vai aumentar. Então, se não for feita uma reforma tributária, quem ganha mais praticamente terá o seu salário confiscado pelo Estado. Porque ele já paga 27% de imposto de renda e essa alíquota, que hoje é 11% para quem ganha acima de 5 mil, vai passar a ser 16% para a Previdência Social. Então, como eu estava dizendo aqui a você, o orçamento de 2018 para 2019, ele orçou em 767 bilhões os gastos para a Previdência Social. Isso inclui os gastos dos estados, municípios, né, União, todo o privado.
Certo.
Enquanto para educação, saúde e segurança pública, esses gastos foram estimados em 228 bilhões de reais, ou seja... Nós estamos gastando 3 vezes mais com a Previdência do que com saúde, segurança pública e educação.
Certo.
Esse foi um dos pontos que eu analisei.
Certo.
O segundo ponto é o seguinte. A expectativa de vida ela aumentou muito nos últimos 30 anos. Por exemplo, aqui no Nordeste, nos anos 80, a expectativa de vida era de 58 anos. Essa expectativa já em 2010... 30 anos após, ela já estava em 71 anos.
Isso.
Em 2016, esses dados são do IBGE, essa expectativa de vida já está em 75 anos. Ou seja, se a gente parar para analisar que nos anos 80 o nordestino vivia 58 anos em média, e hoje a média nacional, a expectativa de vida é de 75 anos, aumentou muito ao longo dos 30 anos. Mas aí você pode me perguntar, e o que tem a ver expectativa de vida com reforma da Previdência?
Isso.
O que tem a ver é porque existe um cálculo da Previdência que analisa uma palavrazinha chamada taxa de sobrevida. E o que seria essa taxa de sobrevida?
Sim.
A taxa de sobrevida é a expectativa de vida do beneficiário do INSS após a aposentadoria. Então, se a gente pegar, por exemplo, levando aqui em consideração que alguém que se aposentou aos 55 anos, na década de 80, ela teria uma taxa de sobrevida de 5 anos, tendo em vista que seria 58, 60 isso, anos, a média. A taxa de sobrevida hoje, para alguém que se aposenta com 55 anos, é de 15 anos de contribuição. E por que que a gente está trazendo essa questão da taxa de expectativa de vida? Sim. Porque, ao contrário de que muitas pessoas pensam, que a pessoa contribui para lá na frente receber a sua aposentadoria pelo que você contribuiu, esse pensamento, ele não coaduna com o nosso modelo de previdência atual. Porque o nosso modelo de previdência atual, ele está embasado no princípio da solidariedade, que significa que quem está na ativa paga a aposentadoria de quem está inativo. Então, se você tem uma taxa sobre de vida muito ampla após a aposentadoria, o que é que acontece? Para a gente ter uma ideia aqui, eu não vou citar números, só vou citar um exemplo.
Certo.
Para a gente pagar uma aposentadoria, são necessários mais ou menos 5 trabalhadores da ativa pagando sua contribuição, né, juntando com a arrecadação da federação, as outras arrecadações, né, para poder pagar uma aposentadoria. Se o número de aposentados se equiparar ao número de, que é o que está ocorrendo, né, está quase equiparado, o que acontece é que a gente não vai ter trabalhadores suficientes na ativa para arrecadar a contribuição dos inativos, porque o princípio da solidariedade significa que quem está na ativa paga a aposentadoria e quem está inativo. E não a ideia de que a gente paga para ter direito a uma aposentadoria lá na frente. Certo. Esse modelo de você pagar para ter direito a uma aposentadoria lá na frente seria o modelo proposto por Paulo Guedes, o modelo novo, que seria a previdência de capitalização.
Doutor Ulisses, inclusive, atestando o que o senhor está falando aqui no programa, o ouvinte Pedro, através do 997-569-62, mandou aqui gráficos ilustrando de que gastos do Brasil, Previdência Social, 767 bilhões, saúde, 118, educação, 96 e segurança pública, 11 bilhões. Ou seja, gastos com a Previdência Social, quase 3 mais que saúde, educação e segurança pública, confirmando aquilo, né, que o senhor frisou agora há pouco. Pois não.
Então, Adelson, continuando, o terceiro ponto para a gente entender por que a reforma nessa área é do ponto de vista legal. A reforma, ela é constitucional, acima de tudo, além de ser uma reforma que vai acabar com privilégios, né, que vai equilibrar as contas. Ela é uma forma legal.
O pessoal ainda está na dúvida com essa questão. Isso. Daqui a pouco
eu não, chega lá. Ela é uma reforma legal e constitucional, porque o artigo 201 da Constituição Federal, ele determina que seja feito o equilíbrio financeiro e atuarial da Seguridade Social, consequentemente da Previdência Social. Atentando sempre para o equilíbrio financeiro e atuarial. E é praticamente uma obrigação do governo manter o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social. E eu vou explicar daqui a pouco o que seria esse equilíbrio financeiro e atuarial. Então, o que seria esse equilíbrio financeiro das contas da Previdência Social? Esse equilíbrio financeiro é o que nós acabamos de ver aqui no instante. Esse é a proposta de orçamento estimando os gastos para o outro ano.
Certo.
Então, é uma previsão a curto prazo. Esse é o equilíbrio financeiro. Por quê? Porque o governo federal não pode deixar, o governo estadual, né, não pode deixar faltar dinheiro para a Previdência. Então, se não pode deixar faltar dinheiro para a Previdência, está aí o nome, rombo da Previdência, o déficit, né?
Exato.
Tira-se de saúde, educação, segurança para investir na Previdência.
Exatamente. Doutor Ulisses, eu tenho que ir para os comerciais, mas eu volto já. São 7 minutos apenas e eu retorno com o senhor. 10 para 1, estamos em volta. Doutor Ulisses está aqui no programa Tropical Notícias para a gente falar sobre a questão, continuar, reforma da Previdência. Pois não, doutor Ulisses?
Então, eu estava falando...
Você falava sobre os pontos que comprovavam que se faz necessária a reforma,
isso,
né?
Isso mesmo. Então, como eu estava falando, a reforma, ela é constitucional e legal. Porque, como eu falei antes aqui, o artigo 201 da Constituição, né, ele exige que seja feito o equilíbrio financeiro e atuarial da Seguridade Social, consequentemente da Previdência Social. E, como eu tinha dito antes, é uma obrigatoriedade do governo que ele faça esse equilíbrio, porque é um pacto entre as gerações. Significa que essa geração tem que se preocupar com a próxima geração. Como eu falei aqui antes, tendo em vista o modelo, né, de previdência social que foi adotado na Constituição de 88, que adotou o princípio da solidariedade, onde quem está trabalhando, quem está na ativa, paga a aposentadoria de quem está inativo. Né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, de que eu financio a minha própria aposentadoria. Não, não é esse o modelo. Esse seria o modelo que está sendo proposto, né? Chamado de previdência de capitalização.
Certo,
né?
Certo.
Mas voltando ao que eu estava dizendo, o equilíbrio financeiro é o equilíbrio a curto prazo, que é esse equilíbrio que você faz no orçamento. Você faz a proposta do orçamento de 2018 para o que você vai gastar em 2019.
Exato.
E o equilíbrio atuarial é esse que está sendo proposto na reforma, que é um equilíbrio a longo prazo para as próximas gerações.
Certo.
Então, uma outra indagação que eu vejo muito no dia a dia,
Anderson
Freitas, é como será feita essa reforma? O que vai modificar? Né?
Certo.
E eu, pelo pouco que eu já tive acesso a ela, eu percebi que basicamente será feita em três pilares.
Quais?
Alterando a idade mínima para a aposentadoria, respeitando o princípio da contributividade, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, e alterando o cálculo para a concessão dos benefícios.
E nesses três quesitos é onde está a questão.
Isso.
Que beneficia ou prejudica?
Então, vamos lá, eu vou para o primeiro aqui.
Alterando
a idade mínima, né? Que hoje a idade mínima é de 55 para mulheres e 60 para os homens. Essa idade mínima passaria para 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens.
Mas também na questão da aposentadoria rural?
Rural não, essa é para a urbana. Na rural, a idade que se hoje é 55 para
mulher
e 60 para homens, né?
Ficaria
em 60 anos
para
ambos. Isso.
Certo.
Alterando, como eu falei aqui, o princípio, alterando a alíquota de contribuição através do princípio da contributividade.
Isso.
Que isso é onde nós vamos entrar daqui a pouquinho na questão se essa reforma beneficia mais
os que recebem,
quem ganha
ou quem
menos
recebe.
Ou quem ganha mais, né?
É.
Então, esse princípio da contributividade diz o seguinte: que quem ganha mais contribui com mais, quem ganha menos contribui com menos. Né? E baseado no princípio da solidariedade, e aí é que vai entrar a grande questão. Se quem ganha mais contribui com mais, né? Na ideia de algumas pessoas, quem ganha mais receberia uma aposentadoria maior.
Né?
Quem ganha menos, que contribui com menos, receberia uma aposentadoria menor. É quase isso. Mas o que é que vai ocorrer na prática? Hoje, né, com as alíquotas atuais de contribuição da Previdência, nós temos basicamente três alíquotas. Uma alíquota de 8%, que é para quem ganha até R$ 1.751,81. Uma alíquota de 8%, que é para quem ganha de R$ 1.750 a R$ 2.919. E uma alíquota de 11%,
para
quem ganha de R$ 2.019 até R$ 5.839,45, que é o teto da Previdência, né? Teto do INSS.
Certo.
O que é que vai ocorrer com a reforma? Uma proposta da reforma, foram criadas mais duas alíquotas. E nessas duas alíquotas ocorreu o seguinte: quem ganha vai deixar de contribuir com 8% e passará a contribuir com 7,5%. Haverá uma diminuição de 0,5% na alíquota de contribuição. Quem ganha mais, que aí entra quem ganha acima de 5.800, né, passará a ter uma contribuição de 16%. Então, quem ganha menos contribuirá menos, quem ganha mais contribuirá mais.
Então, quem tem a concepção de que a reforma da Previdência, ela vai fazer com que quem menos recebe possa ser prejudicado e quem mais recebe possa ser beneficiado, ou então, para ser mais preciso, quem mais recebe terá mais desconto. É isso?
Isso mesmo. O desconto no salário será maior.
Isso. E quem menos recebe será menor.
Menor.
Essa menor. É a lógica que está na reforma da Previdência.
Isso. Por exemplo, eu fiz até um cálculo aqui, um cálculo simples aqui. Por exemplo, hoje, para quem ganha um salário mínimo, essa contribuição é de R$ 79,84.
Certo.
Com a proposta, ela passará a ser de R$ 74,85.
Certo.
Agora, eu vou aqui, só para você ter uma ideia, mostrar como vai ficar com a reforma para quem ganha mais. Com a alíquota atual, quem ganhava até R$ 39 mil, reais, que é o teto do STF, ele contribuía R$ 4.290 para a Previdência. Com a reforma, vai passar a contribuir R$ 6.548,10. Ou seja, quem ganha mais passa a contribuir mais, quem ganha menos passa a contribuir menos.
Pontos aqui na participação do Dr. Ulisses que chamam a atenção. Primeiro, na concepção, se faz necessária sim a reforma da Previdência. Segundo, quem mais recebe vai ter exatamente que contribuir mais. Quem menos recebe vai ter que contribuir menos. Essa está na questão da reforma da Previdência, esses dois aspectos. E aí, inclusive, esse programa tocou no assunto de que a reforma prejudica mais quem menos recebe e não é que beneficia, mas é menos salgado para quem mais recebe. Então, essa ótica está equivocada.
Isso porque é o seguinte, como eu falei aqui, eu vou repetir novamente, exaustivamente, esses dois princípios da Previdência Social, que é o princípio da contributividade e o princípio da solidariedade, significa aqui. No princípio da contributividade, quem ganha mais, contribui com mais. Uhum. E no da solidariedade, é que quem está na ativa, ele não está pagando uma contribuição para garantir a sua aposentadoria. Ele está pagando uma contribuição para garantir a aposentadoria de quem já está aposentado. Então, a aposentadoria de quem está trabalhando hoje será paga pelos futuros trabalhadores.
Outro detalhe, atenção, viu? Terceiro ponto importante de tantos que nós estamos acompanhando, existe mais um ponto importante a ser considerado. A reforma da Previdência atingirá quem já recebe benefício, quem já tem o benefício, ou os futuros beneficiários?
Não, porque a Constituição garante o direito adquirido. Então, quem já está aposentado, quem já recebe BPC, seja BPC por deficiência, seja BPC por estado financeiro, essas pessoas não serão atingidas por essa reforma.
O valor, por exemplo, como há uma informação que o BPC existirá uma redução do valor a receber, não sei se o senhor concorda com isso, esse aspecto não atingirá aqueles que recebem BPC.
Não, quem já está recebendo não será atingido.
Mas aquele que
passará os próximos sim serão atingidos por essas modificações, mas lembrando que ainda haverá um período de transição.
Né? Que é muito complicado entender essa questão de transição.
A gente vai tentar aqui dar alguns exemplos daqui a pouco sobre esse período de transição.
Pois não, fique à vontade.
Mas observando aqui, né, como eu estava falando antes aqui, sobre a necessidade da reforma, o artigo 195 da Constituição ele fala sobre a diversidade da base de financiamento. De onde vem o dinheiro que custeia a nossa Previdência Social, a nossa Seguridade Social? Porque, só para fazer uma observação rápida a Seguridade Social ela tem três pilares: saúde, assistência social e previdência social. A previdência social é apenas uma das partes da Seguridade Social. E esse custeio ele vem do empregador, dos empregados, dos entes da federação, que aí entra todos os entes da federação, estado, município, união, distrito federal, dos concursos de prognósticos, que são as loterias federais. Claro que não vai todo o dinheiro para a Previdência, né? Uma parte...
Geralmente os prêmios que não são resgatados, né?
Isso, e uma parte também vai para...
Da arrecadação.
Da arrecadação dos prêmios.
Certo.
E das importações. Essa é a base de custeio da Previdência. Mas só que, mesmo tendo essa base diversificada, hoje a maior parte do custeio da Previdência ela ainda vem dos empregados e dos empregadores. Por isso se faz necessário a reforma, porque quando os entes da federação entram com a sua contrapartida, né, de certa forma eles deixam de investir em outras áreas que seriam importantes, como educação, saúde, segurança pública, né, e essas outras partes acabam ficando em segundo plano, tendo em vista que os entes da federação têm essa obrigatoriedade com a Previdência. Entendeu?
Muito bem, são exatamente 13 horas. Esse é o programa Tropical Notícias, hoje tratando sobre reforma da Previdência com o bacharel em Direito, doutor Ulisses, aqui no programa de maior audiência. Pois não, doutor Ulisses, fica à vontade. Mais algum assunto, inclusive, tem alguns que chamam a atenção ainda, viu? Muitos, por sinal. Pois não.
E o terceiro ponto, né, a respeito ainda dos pilares, do que vai ser modificado, vai ser o cálculo dos benefícios das próximas, após a reforma da Previdência. Uhum. Né? Que hoje esse cálculo ele é feito basicamente considerando os 80% maiores salários que você recebeu durante o seu período contributivo, né? E aí se faz o cálculo para retirar o valor da sua aposentadoria. Esse cálculo será modificado, que nós vamos tratar daqui a pouco, quando a gente, uhum, for tratar das propostas de mudança. Então, Edelson, uma outra indagação que eu vejo muito, que é o que você até comentou aqui, sim, no início do programa, é se essa reforma beneficia mais os ricos em detrimento dos mais pobres. E, estudando a reforma aqui, eu estava esses dias dando uma lida, e o que eu percebi é o contrário. E aí a grande surpresa de muita gente, sim, que não sei por que não tem sido informado, mas o que ocorre é o seguinte: como eu tinha falado antes, né, o princípio da contributividade ele vai exigir uma maior contribuição de quem ganha mais, uma menor contribuição de quem ganha menos. No entanto, com a aprovação dessa reforma da Previdência, o que vai ocorrer é o seguinte: na reforma, na proposta, se estabeleceu que ninguém, seja servidor público, seja trabalhador privado, irá ganhar mais do que o teto do INSS. E aí vem a grande questão, e que, na verdade, se houvesse algum prejudicado, se houver algum prejudicado nessa proposta, esses serão os que ganham mais.
Agora, uma curiosidade. A história do cidadão que vai contribuir de menos, por exemplo, os mais pobres, por exemplo, para a gente fazer aqui falar num termo bem popular e todo mundo compreender. As pessoas que menos recebem vão contribuir em menor parcela, mas em contrapartida também receberão menos?
Não, então o que é que ocorre?
Sim.
Se a gente fizer uma análise, né, da grande maioria dos aposentados no Brasil, eles ganham entre um salário mínimo e dois salários mínimos, vamos dizer assim. Uhum. Quem ganha acima desses valores é uma pequena parcela desses aposentados. E aí, se a gente for analisar quem realmente ganha acima do teto do INSS hoje no Brasil, são servidores públicos. Servidores públicos do alto escalão. Né? Não todos servidor público, mas servidores públicos do alto escalão. E aí, porque essa própria proposta, ao contrário do que muitas pessoas dizem, ela prejudica mais quem ganha mais do que quem ganha menos. Porque imagine só, eu citei até um exemplo aqui.
Sim.
Imagine um cidadão que ele ganha 30 mil reais por mês. Ele é servidor público do Poder Judiciário, ou do Poder Executivo, ou do Poder Legislativo. E esse cidadão que contribuía com 11%, ele vai passar a contribuir com 16%. Como eu fiz aquele cálculo aqui,
sim,
ele vai ter pelo menos aí R$2.000 a mais de contribuição. Ele já está contribuindo mais.
Uhum.
Só que na hora dele se aposentar, ele não vai poder levar os 30 mil de aposentadoria. Ele estará limitado a R$5.800. Então, ele vai ganhar 30 mil durante a atividade, durante a vida ativa dele, profissional, mas na hora que ele for para a aposentadoria, ele vai ganhar 5.800, para ser exato, 5.839,45.
E se fosse pela regra atual?
Pela regra atual,
com 30 lembrando, mil de salário.
Lembrando que em 2003, na reforma da Previdência feita pelo ex-presidente Lula, para o servidor público federal, ele já criou esse teto de 5.839,45. O que ocorre é que o servidor público federal também tem uma previdência complementar, que é do próprio governo federal, ligada à União, que cada ente da União, como executivo, legislativo e judiciário, tem essa previdência complementar,
certo,
chamada de FUNPRESP, certo? Que eles contribuem também de forma complementar para garantir essa aposentadoria integral, né? O que acontecia? Até 2003, a lei dizia que o servidor público ele tinha direito à paridade e à integralidade. O que seria isso? A integralidade significava que ele ia para a aposentadoria com os ganhos da atividade. O que ele ganhava na atividade, ele iria receber quando se aposentasse. A paridade significava que quando ele ia para a inatividade, todo aumento que fosse dado a um servidor da ativa também teria que ser dado a o funcionário inativo. O que ocorreu em 2003 e depois em 2006? Em 2003 acabaram com a integralidade e em 2006, se eu não estiver enganado, com a paridade. Então o que ocorre com essa mudança se acontecer dessa proposta passar da forma que está? Se essa proposta passar da forma que está, quem ganha menos contribui menos, né? E quem ganha menos, como você sabe, dificilmente chega a receber o teto do INSS.
Certo.
Mas quem ganha mais, que está acima do teto, esse será realmente o mais prejudicado e não o mais pobre. Porque ele ganha, como eu citei aqui, um exemplo, um salário de 30 mil, passa a contribuir com 16% ao invés de 11%, e vai se aposentar com um salário de R$5.839,45.
Isso é o teto do INSS.
O teto do INSS. Aí você pode perguntar, mas e como ele pode fazer para ele, por exemplo, receber o salário que ele recebia? O salário que ele recebia, muito dificilmente ele vai receber. O que ele pode fazer se, como eu falei aqui antes, no governo federal já existe a Previdência Complementar, onde os servidores públicos federais, desde 2003, contribuem para esse fundo para poder ter acesso a uma aposentadoria integral. Os estados e os municípios contribuem para o regime geral, né, contribuem para o INSS. Os estados que têm regime próprio teriam que criar, cada estado, uma previdência complementar para que os servidores também pudessem ter acesso e aí, a partir daí, poder sair com salário superior ao teto do INSS.
Tá certo. Olha, são 13 horas e 7 minutos. Eu vou para os comerciais, 1 e 8 agora. Volto já na complementação. É com o doutor Ulisses aqui no programa Tropical Notícias. A loja BT informa. Doutor Ulisses, 1h22 aqui no programa, 1h23 no Tropical Notícias. O senhor frisava que tem pontos realmente que precisam ser revistos e até modificados. Isso. Mas fique à vontade para tratar de outros assuntos aqui que eu percebi que o senhor deu uma conotação também sobre a reforma da Previdência.
Então, é só uma observação aqui.
Sim.
Que eu acabei esquecendo de falar. É que quando eu disse aqui que todos estarão sujeitos ao teto do INSS, esse todos inclui, inclusive, os políticos. Que com a reforma da Previdência, todos os políticos, seja presidente da República, seja senador, seja deputado federal, seja deputado estadual, seja vereador, todos esses políticos estarão sujeitos ao teto do INSS, ou seja, não poderão ganhar nas aposentadorias mais do que R$ 5.800.
E todos os políticos da nova regra terão aposentadoria no máximo teto do INSS.
Limitada ao teto do INSS. E inclusive, não só limitada, como também incluirão para o regime geral de previdência social. Porque hoje, os deputados federais e senadores, eles se aposentam com seus benefícios pagos pela Câmara Federal e pelo Senado Federal. Né? E essa regra, sendo modificada, eles receberão os seus benefícios, as suas aposentadorias, pelo INSS, assim como todo cidadão comum. Então, a proposta não beneficia, como alguns dizem, quem ganha mais em detrimento dos mais pobres.
E chega a atingir a classe política.
Inclusive a classe política.
Pois não. São 13 horas e 24 minutos, olhando aqui algumas perguntas, não é isso, para a gente destacar. Pois não, doutor Ulisses, pontos que, na sua concepção, são necessários, não só revisão, como alteração,
então,
acredito.
Então, como eu disse aqui, a gente estava falando aqui em off,
sim.
Eu entendo que a reforma seja necessária, inclusive apoio a reforma da Previdência, mas hoje a proposta de reforma da Previdência, onde muitas pessoas acabam criticando o presidente da República, o governo, essa proposta se encontra nas mãos do Congresso Nacional. E hoje quem tem poder para fazer qualquer alteração nessa proposta é o Congresso Nacional. Então, se nesse momento a gente tem que cobrar dos nossos deputados que nós votamos, dos senadores que foram eleitos,
isso,
e não do governo federal, porque o governo federal, como eu falei aqui para você aqui antes, aqui, ele não pode fazer mais nada. A proposta já está nas mãos do Congresso.
Nem possibilidade de retirar o projeto.
Nem possibilidade de retirar. O que se pode fazer nesse momento é a população, de uma forma geral, começar a pressionar os deputados e senadores naqueles pontos, como eu vou comentar aqui, que realmente ficaram prejudiciais, que são pontos que eu entendo que, assim, como eu estava falando aqui para você,
isso,
que é um chá amargo que a gente vai ter que tomar, mas que dá para colocar um pouco de açúcar nesse chá. Está, né?
Faltando
pra...
açúcar ainda, né?
Isso, e esse papel, no momento, é do Congresso Nacional. Entendeu? Então, aqui, uma outra indagação que a gente vê muito aí é quais são as propostas da reforma. Né? E aí, eu vou tentar tratar aqui, como não dá tempo, né? Eu vou tentar tratar das principais,
sim,
né, propostas aqui.
Aliás, o doutor Ulisses já tinha adiantado o seguinte: esse assunto vai render por muito tempo ainda e vai causar muitos debates.
Com certeza.
Né?
Com certeza.
E motivo até para uma segunda vinda do senhor aqui ao programa, viu, doutor?
Pois não.
Pois não, fique à vontade.
Então, como eu tinha dito aqui, os pilares da proposta, ela vai atingir a idade mínima, né, a alíquota de contribuição e a forma de calcular o benefício, né? Então, como a gente disse aqui antes, a idade mínima, ela será de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens, com um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. Isso para o trabalhador urbano, né? Para o segurado especial, que no caso seria o trabalhador rural, e para a gente deixar em destaque aqui que esse trabalhador rural que a gente está falando é aquele trabalhador rural que trabalha em regime familiar. Ele não tem empregados, certo? No máximo que ele pode ter são parceiros e trabalhadores eventuais. Só é aqueles trabalhadores que ajudam na colheita, né? Esse segurado especial, a proposta da reforma será de 60 anos para ambos.
Certo.
E a comprovação de 20 anos de que é trabalhador rural. Como eu tinha dito para você aqui, Edelcio, a contribuição do trabalhador rural, ela não é mensal. Ela é uma contribuição que ela é calculada, levando-se em conta que esse trabalhador rural, ele vende a sua produção e que ele emitiria uma nota fiscal, né, dessa produção, e dessa nota fiscal sai a contribuição do trabalhador rural. Mas como todos nós sabemos que nem sempre existe produção rural para o trabalhador rural.
Sim.
Então, esse benefício rural, ele funciona mais ou menos como se fosse um BPC, porque ele não exige contribuição mensal. Entendeu? Mas vamos lá para o que é mais
pontos
importante
nesse momento. Pontos críticos, né? Isso. Digamos assim.
Então, aí o que é que surge de indagação? Eu estou próximo a me aposentar.
Sim.
Eu vou ser atingido por essa forma? Então, pensando nisso, a proposta criou três regras de transição.
É difícil entender, mas...
Vou tentar explicar aqui. As três regras são as seguintes.
Sim.
Uma regra baseada nos pontos,
uhum,
que é a regra que está em vigor atualmente, que é o chamado 86-96, que soma idade e tempo de contribuição.
Exato.
Uma regra de transição baseada na idade mínima. Baseado na idade mínima.
E o terceiro ponto?
E a terceira regra de transição é baseado no tempo de contribuição, que são para aquelas pessoas que estão faltando 2 anos para a aposentadoria. Ah, eu estou faltando 2 anos para a aposentadoria. E aí a reforma passou. Existe uma regra de transição para as pessoas. Eu vou tentar citar um exemplo aqui de cada regra que eu trouxe, para a gente tentar entender.
Certo.
Mais ou menos.
Na prática,
o que é que diz a regra de pontos? A regra de pontos diz o seguinte, que a partir de... eles estão levando em conta que essa proposta seria aprovada esse ano de 2019 e que a partir de 2020 nós vamos já ter as novas regras.
Uhum.
Então, na tabela da proposta diz o seguinte, na tabela de pontos, que é a primeira regra de transição, nessa tabela aqui, o trabalhador ele sai com um salário integral, baseado no salário de contribuição. Lembrando que salário integral limitado ao teto do INSS.
Isso.
Então, nessa tabela, a soma dos pontos no ano de 2020, que seria o ano que vem, tem que dar 87 para as mulheres, 97 para os homens. Porque essa tabela irá aumentar um ponto a cada ano, para quando chegar em 2028, Para os homens, essa tabela terá que dar 105 pontos e para as mulheres, 100 pontos em 2033.
É uma situação confusa, essa questão de contas de pontos. Todo mundo poderá passar por essa transição ou não? Como é essa questão?
Até o limite de 2033 para as mulheres e 2028 para os homens. Passou disso, a regra de transição acabou.
Acabou.
Passa a valer as novas regras da Previdência e todo mundo vai se encaixar nessas regras. Aí eu trouxe aqui um exemplo de hipotético, né?
Alguém disse outro dia, Elielson, nessa questão de transição, faltando apenas 8 meses para me aposentar, há indícios que eu possa passar mais 10 anos trabalhando.
Não, ele entraria na regra dos 2 anos.
Dos dois, né?
Dos 2 anos faltantes para a aposentadoria. Aqui é até 2 anos.
Que vantagem haveria nisso?
Ele poderia usar também a regra dos pontos, seria mais interessante para ele. Porque na regra dos 2 anos, ele vai ser afetado pelo fator previdenciário. Que aí leva em conta a expectativa de vida.
Exato.
E quanto maior a expectativa de vida e menor a idade que você se aposentou, aplicando-se o fator previdenciário, a sua aposentadoria será menor. Nos pontos, o trabalhador, somando os pontos de contribuição e idade, ele sai com a aposentadoria integral, baseado no salário de contribuição.
Matemática pura.
Matemática pura, que eu não sou muito bom, né?
Matemática pura é complicado de entender. Uma é 32, mas fica à vontade.
Eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu usei um nome hipotético aqui, só para sugerir um exemplo. Digamos que João tenha em 2020 61 anos.
Em 2020, certo.
Em 2020 ele tem 61 anos
de
idade e 22 anos de contribuição.
Certo. Vamos lá, tem que fazer a conta, né?
Pela regra de hoje, se ele
for aprovado,
pela regra de hoje, ele com 60 anos de idade, né, e com 15 anos de contribuição, ele tem direito à aposentadoria por idade proporcional.
Por quê?
Porque a regra atual, ele tem 60 anos e 15 de contribuição. Essa é a regra atual.
Certo.
Que está em vigor.
60 na idade, 15 na contribuição.
15 na contribuição.
Outro caso, por exemplo.
Mas aí digamos que a proposta foi aprovada, né?
Certo. São casos aqui ilustrativos para que você possa entender.
Isso.
Transição, questão de pontos, com idade, contribuição, é complicado.
Digamos
é matemática pura.
Exatamente.
Antes da questão aqui, 1h34, Tropical Notícias, já no oferecimento de Acabe, já 100% natural para prevenir azia, má digestão, refluxo e prisão de ventre. Mas não esqueça, o verdadeiro Acabe só nas farmácias ou casas de produtos naturais. Doutor Ulisses.
Então, voltando aqui à explicação que eu estava dando.
Sim.
Em relação aos pontos, né? Eu vou citar aqui o exemplo. João teria em 2020 60 anos, melhor dizendo. Só que em 2020, aprovando-se a regra, a idade mínima para a aposentadoria será 61 anos e meio para os homens e 56 e meio para as mulheres. Por que 61 e meio? Porque na regra de transição irá aumentar meio ponto a cada ano para a idade.
Certo.
Vou tentar citar o exemplo para ver se a gente consegue entender.
Certo.
Então, se João em 2020 tem 60 anos, significa que hoje ele tem quantos anos? 59 anos.
Isso.
Ele não poderia se aposentar com 59 anos hoje, porque a idade mínima é quanto?
60
anos. Então, ele não poderia se aposentar porque ele tem 59 e a idade mínima é 60. Em 2020, essa idade passaria para 61 anos, né?
Sim.
Então,
de percentual 0,5, né?
Isso.
Na questão do pontos.
Ah, perdoe, eu confundi aqui.
Então, é matemática por aqui
complicado. Se ele tem 60 anos em 2020 e 29 anos de contribuição, melhor, expliquei agora. Ele tem 60 anos de idade e 29 de
contribuição. Não 15, né?
Não 15, ele tem 29 de contribuição. Então, qual é a contribuição mínima para que hoje um homem se aposente? 35 anos de contribuição, mas ele tem apenas
29.
Né? Ele não quer sair com o salário proporcional, porque se ele quiser se aposentar com essa idade e com esse tempo de contribuição, hoje ele consegue. Em 2020, ele tendo 60 anos e 29 de contribuição, ou melhor dizendo, em 2019, ele tendo 60 anos e 29 de contribuição, ele poderia se aposentar de forma proporcional, porque ele não teria o tempo de contribuição completo. Mas ele não quer sair com... ele não queria sair com o salário proporcional. Entendeu. Então, o que é que ele vai fazer? Até 2028, a soma dos pontos chegará a 105, sairá de 96...
De meio ponto a cada ano. É isso?
Nos pontos, é um ponto a cada ano.
É um ponto,
a idade, né? É que é meio ponto
meio
a cada
ponto.
Ano. Isso. Então, sairá de 96 também, para 105 pontos em 2028. De 2020 para 2028, nós temos o quê? 8
anos.
8 anos. Então, se João tem 60 anos em 2020 e 29 de contribuição, com mais 8 anos ele terá, em 2028, 68 anos de idade.
Isso.
E 36 pontos de atenção, que somando irão dar o quê?
105.
105 pontos, e ele sairá com salário integral.
Mas para isso ele tem que esperar mais 8 anos.
Mais 8 anos. Ele iria trabalhar para os 35 mais 6 anos. Com as novas regras, vai trabalhar 2 anos a mais. Entendeu?
Sim, sim.
Então, só para repetir. Em 2020, João tinha 60 anos e 29 de contribuição.
Sim.
E ele queria sair com aposentadoria integral.
Em 2020, ele não teria condições de se aposentar, ou teria?
Teria, mas não com aposentadoria integral. Ele sairia com aposentadoria
por idade. Seria menos vantajoso.
Muito menos vantajoso, porque é proporcional e aplica-se o fator previdenciário.
Certo.
Então, aí o que ele teria que fazer? Pelo sistema de pontos, que é essa regra de transição, ele teria que esperar 8 anos até 2028.
Certo.
Que é o limite para a transição dos homens no sistema de pontos. E aí esse sistema de pontos sai, em 2020, 96 pontos para 105 pontos em 2028.
Que é meio ponto por ano?
Não, um ponto por ano.
Um meio
seria a idade.
A idade.
Isso.
Certo.
E aí ele sai de
96
para 105. Somando que em 2028 ele terá 68 anos de idade e 37 de contribuição. 68 anos de idade mais 37 de contribuição 105. Vai ser igual a 105 pontos.
Aí,
qual é a vantagem disso?
Exatamente.
A vantagem é ter o salário integral. Salário de contribuição. O salário que você recebe será o seu salário de aposentadoria, claro, baseado no cálculo do INSS.
Espera mais 8 anos agora. Há uma recompensa por isso.
Isso.
Né?
Por exemplo, utilizando uma mulher. Maria, em 2020, ela tem 53 anos. A idade mínima é, hoje, Sim. atual, 55.
Isso.
E 25 de contribuição, que a idade mínima é... Ou, perdoe, a contribuição mínima hoje é 30.
30.
Certo? Ela não teria condições de se aposentar com salário integral. O que é que ela faz? Lembrando que a regra de pontos para a mulher vai sair de 86 pontos para 100 pontos em 2033. Ela vai trabalhar até 2028, mais 8 anos, igual a ele.
Também.
E aí, com mais 8 anos, ela vai ter 61 anos de idade em 2028 e 33 de contribuição, que somados vão dar o quê? 94 pontos. Mas em 2028, eu estou aqui com essa tabela, em 2028...
Essa sistemática acaba quando, doutor?
Para as mulheres em 2033.
Essa fórmula que ele está mostrando aqui, 2033, né?
Isso, para as mulheres.
Para os homens?
Para os homens em 2028.
2028.
Então, para as mulheres a regra é de 14 anos e para os homens a regra é de 9 anos. Essa é a parte mais complexa de entender.
Isso, é, exatamente.
É muito cálculo.
É muito cálculo, é verdade. São 13 horas e 40 minutos aqui no programa Tropical Notícias. Tem mais algum fator? Algum fato, inclusive, na prática, doutor Ulisses?
Então, a outra forma de transição é para aquelas pessoas que estão faltando 2 anos
para se aposentar.
Pra se aposentar.
E aí?
A pessoa trabalhou 33 anos e falta um homem, falta 32 anos para chegar aos 35, né? Ou a mulher que está com 28 anos e está faltando 2 anos para completar os 30. Existe uma regra de transição para essas pessoas que não queiram utilizar, por exemplo, o sistema de pontos, que elas teriam que trabalhar um pouco mais.
E aí?
O que ocorre com essa situação?
Não utilizaria o método de pontos?
Não.
Não.
Utilizaria o que eles chamam de pedágio. A pessoa vai pagar um pedágio sobre os 2 anos que faltam. Esse pedágio é de 50%. Significa que se faltam 2 anos e você vai pagar um pedágio de 50%, você vai trabalhar 1 ano a mais. Ou seja, 50% dos 2, que dariam 3 anos. Então, as pessoas que se encaixam nessa regra, elas terão que trabalhar 3 anos após a aprovação da reforma para poder ter direito à aposentadoria. A desvantagem dessa regra é que a aposentadoria não é integral.
Mesmo passando mais 3 anos, né?
Não, ela não seria integral. Da regra de transição, a única aposentadoria que seria integral seria a regra de pontos. Uhum. As outras 2 regras, elas não são integrais.
O senhor concorda que a questão de BPC, a questão de pensão, é um aspecto que deva ser revisto na reforma?
Então,
prejudicam pessoas...
Como eu estava falando para você, Edelson Freitas, o que é que acontece? Eu sou favorável à reforma da Previdência, mas em alguns aspectos eu entendo que, nesse momento, o papel do Congresso, né?
Sim.
Que eles têm que discutir a matéria e, se for possível, fazer uma emenda, né? Nessas propostas, para poder melhorar um pouco essas propostas.
Porque quem tem pensão, por exemplo, viúva, quem já é pensionista, não tem problema nenhum. Mas quem, se tornar beneficiária pensionista, melhor dizendo, vai depender da questão de número de filhos, não é isso?
Isso. E também do cálculo do benefício que hoje, por exemplo, uma pessoa que... morre hoje em dia, ele deixa uma pensão de 100% do salário de contribuição para a esposa. Com a proposta da reforma, ele vai deixar 50% de obrigatório, né? E 10% por dependente. Então, se ele tinha mulher, uma mulher e filho, é 10% para a mulher, 10% para o filho, mas o 50% obrigatório, o que daria 70% do salário de contribuição, ou seja, não chegaria ao 100%. E como eu estava dizendo aqui para você antes, essa situação onde a pessoa já perde um ente querido, né, e já tem, de certa forma, uma perda no poder aquisitivo, ela não pode ficar com a pensão que chegue apenas a 70%. Então, nesse ponto, eu acho que os deputados e senadores poderiam manter a regra atual, que é 100% do salário de contribuição.
Certo. Na questão BPC, também reduzir de 800 para 400 também
então,
é inviável.
O que é que acontece com o BPC? O BPC hoje, a regra atual diz que a pessoa, seja ela homem ou mulher, tem que ter 65 anos de idade. Mas agora, o que seria o BPC? O BPC é para aquele tipo de pessoa, para aquela pessoa que nunca contribuiu na vida. Ela não contribuiu. Né? E ela não tem nem como se aposentar. Por exemplo, ela não tem um tempo mínimo de contribuição, que hoje é 15 anos, né? Que passará a ser 20 anos. Então, esse benefício, ele na verdade não é pago pela Previdência Social. Ele é pago pela Seguridade Social, através da Assistência Social, que é um benefício que não exige contribuição. Então, a regra é de 65 anos com um salário mínimo. O que é que a nova proposta diz? Que eles querem diminuir 5 anos... A pessoa passar a receber aos 60 anos e, de forma gradativa, esse valor, a partir de 60 anos, o valor de R$400, esse valor vai aumentando gradativamente até chegar ao valor de um salário mínimo aos 70 anos. Eles estão diminuindo a idade para poder ter acesso ao BPC, em compensação, eles estão diminuindo o valor. Então, nessa proposta, eu acredito que o que poderia ser feito, 2 coisas para a gente não ter problema no futuro. Primeiro, que o valor poderia, pelo menos, iniciar em R$600, tendo em vista que vai diminuir 5 anos da idade, que vai passar a ser 60, e que esse 600, na verdade, ele seja calculado como uma porcentagem do salário mínimo, para que não se estipule um valor nominal, porque ao longo do tempo esse valor nominal ele vai desvalorizar. Entendeu, né? Então, essa é uma outra observação.
Um ponto a ser revisto.
Isso.
Exatamente.
E um outro grande ponto também importante é em relação à aposentadoria por invalidez. Que também eu achei que o remédio também é muito amargo para essa proposta, que seria interessante também que os nossos deputados e senadores revissem essa proposta. Porque o que é que hoje, a aposentadoria por validez é 100% do salário de contribuição. Então, o que você contribui, o seu salário que você contribui na ativa, ele é utilizado como 100% para o cálculo da aposentadoria por invalidez. Isso. Como ninguém está livre, né, de ser acometido de alguma doença grave que o tire do trabalho, então a proposta, a nova proposta da reforma, ela estipula esse salário em 51% do salário de contribuição, mais 1% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Perdoe, 2%. 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Então, o que é que acontece? Se a pessoa tiver um ano de trabalho e ela for acometida de uma doença grave, ela vai sair com 51% do salário de contribuição, do que ela recebe na ativa, com mais 2% de um ano que ela tem de... Na verdade, perdoe, não vai ter os 2%, ela vai ter apenas 51%, apenas se ela tivesse 21 anos. Ela vai sair com 51% do salário de contribuição. E para uma pessoa que já foi acometida de uma doença grave, ainda perder metade do seu salário também seria algo que eu entendo um remédio muito amargo. Então, como eu estava dizendo antes aqui, só para concluir, eu sou favorável à proposta de reforma, mas que ela não precisa passar como ela está. Certo. Pode ser observado alguns pontos e, nesse momento, a obrigação está com o Congresso Nacional. Entendeu?
E não com o governo
federal.
São 13 horas 47 minutos. Eu quero, inclusive, agradecer ao Dr. Ulisses. Primeiro, pelo tempo que ele destinou em trazer informações à nossa iniciativa, foi com o objetivo de trazer esclarecimentos. Muita gente, essa questão de transição complicou, sim. Até doutor Ulisses aqui, e até pessoas que tratam de matemática têm dificuldade porque são contas. Agora, foi prudencial os esclarecimentos, tirando as dúvidas, não é isso? Agora, é um assunto que vai perdurar por muito tempo, né, doutor?
Com certeza. É o que eu aconselho às pessoas que estão próximas a se aposentar, é que procurem um contador específico que trabalhe com cálculos de previdência para saber se elas se encaixam isso. Nas regras de transição.
Porque essas informações do cálculo, elas são até distantes do grande público.
Isso,
não é isso?
São muito complexas. Inclusive, a gente que conhece um pouco a matéria, a gente tem dificuldade de entender como vai ser feito esse cálculo. Então é um conselho que eu dou às pessoas que estão próximas, elas procurem alguém que seja da área de cálculo, né, um contador, para ela poder fazer esses cálculos e saber se ela, o que é mais interessante para ela, qual das regras de transição é mais interessante.
Muito bem. Doutor Ulisses, muito obrigado em nome dos nossos ouvintes aqui por essa disposição entre as informações e dizer que foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa.
Eu agradeço, Adelcio, eu queria pedir a oportunidade aqui para mandar um abraço aqui para algumas pessoas.
500, se você quiser.
Meu pai, Eliezer Ribeiro, Lero, que está em casa.
Um abraço, Lero.
Maria Lúcia. Meu sobrinho Arthur, que pediu que eu mandasse um abraço para ele.
Muito bem.
Meu amigo Zé Valadares, que eu não sei se está ouvindo. Né?
Deve estar acompanhando as informações sobre. Inclusive, um assunto como esse tinha que ser um programa realmente prolongado, porque, conforme o doutor Ulisses falou, o ministro da Economia passou 7 horas falando sobre o assunto e não deu tempo.
Não deu tempo.
Mas, realmente, é um assunto complicado. Doutor Ulisses, muito obrigado. Saúde e paz.
Eu que agradeço.
Qualquer coisa, estamos às suas ordens, viu?
Estamos aí.
Ok. São 13 horas e 50 minutos aqui no programa Tropical Notícias. Hoje nós vamos até as 2h30.